Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Olá, eu sou Larissa Valverde, servidora do Labora Gov, e vou te guiar nesse episódio. Sou uma mulher parda, de olhos e cabelos pretos, e uso óculos de armações em tons de marrom. Nem tudo que atravessa o trabalho pode ser visto ou percebido de imediato. Quando o ambiente não reconhece de verdade a diversidade, surgem barreiras que impactam a participação, o desempenho e o bem-estar. E isso pode levar a julgamentos equivocados, como falta ou excesso de compromisso, por exemplo, gerando conflitos e exclusão. No episódio de hoje, vamos falar sobre as deficiências invisíveis e como podemos remover barreiras no ambiente de trabalho para que todas as pessoas trabalhem com autonomia e qualidade. Teremos a companhia de Clarissa.
Meu nome é Clarissa, sou servidora pública federal e atuo na Justiça Federal de primeiro grau.
Eu estou como membro das comissões de acessibilidade e inclusão do meu órgão, em nível regional.
Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados pretos, olhos castanhos, estatura mediana e faço uso de próteses auditivas bilaterais. Eu sou uma pessoa surda, com surdez profunda em ambos os ouvidos. Eu nasci ouvinte e fui perdendo minha audição até meados da adolescência. Sou oralizada, mas também me reconheço como uma pessoa bilíngue, pois também me comunico em Libras, a língua brasileira de sinais, além do português oral. A surdez nunca é algo distante na minha vida. Então ela atravessa as minhas relações, os meus afetos e as minhas escolhas.
E também estaremos na companhia de Rafael.
Meu nome é Rafael e eu trabalho no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, cabelo e olhos castanhos. Eu uso óculos e bigode. O homem atrás dos óculos e do bigode, como diz o poema.
O poema ao qual Rafael faz referência é lindo e vale conhecer. Ele se chama Poema de Sete Faces e foi escrito pelo mineiro Carlos Drummond de Andrade, que, além de poeta, também era servidor público.
O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode.
Eu creio que o meu autismo ele não é notado de primeira, logo de cara. Eu acho que eu passo como uma pessoa reservada e calada. Como o meu diagnóstico ele é recente, ele foi feito depois de eu ser adulto, eu mesmo estou no processo de me entender como uma pessoa no espectro.
Clarissa e Rafael nos mostram algo importante. Nem tudo que interfere no trabalho é percebido em um primeiro contato. E é aí que entram as chamadas deficiências invisíveis. Para ajudar a gente a entender melhor esse tema, convido a servidora Elisa Borges. Ela é analista do Seguro Social no INSS, mestre em psicologia e pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho.
Meu nome é Elisa Borges, sou uma mulher branca, com algumas cerdas, cabelos lisos e castanhos, olhos azuis e uso óculos de grau na cor salmão. A diferença entre deficiências visíveis e invisíveis está na percepção externa. As deficiências invisíveis incluem uma variedade de gamas de condições físicas e psicológicas frequentemente não aparentes, desconectadas de uma deficiência. Por exemplo, deficiências sensoriais como baixa visão, perda auditiva parcial, doenças que atingem o sistema imunológico como HIV, doenças e dores crônicas como diabetes, artrite reumatoide, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, TDAH, e outros transtornos que causam desafios de aprendizagem ou limitações cognitivas.
No ambiente de trabalho, muitas pessoas simplesmente nem percebem a minha condição. Mas essa percepção da minha condição de pessoa surda costuma vir depois. Quando, por exemplo, eu peço para a pessoa falar de frente, porque eu preciso obrigatoriamente da leitura labial, pois se ela falar e eu estiver de costas, eu não escuto. Quando eu solicito para que repitam informações, quando eu peço, por exemplo, que me mandem por escrito, quando eu preciso que as pessoas falem pausadamente. E aí, é nessas pequenas situações que juntas, fazem com que a minha deficiência apareça. E também a forma de eu falar, gesticular, isso evidencia muito algo diferente em mim.
Para mim, o TEA é principalmente um transtorno que afeta a minha habilidade de comunicação e interação social. Ele também se manifesta como uma sensibilidade aguda à fonte de distração, como ambientes barulhentos. Isso me tira a concentração muito facilmente e prejudica a minha capacidade de atenção.
O TEA ao qual Rafael se refere é o transtorno do espectro autista. Mas muitas pessoas preferem não revelar que têm uma deficiência no ambiente de trabalho. Isso porque o capacitismo é muito enraizado na nossa cultura e, muitas vezes, o medo de sofrer preconceito é maior. Aqui no Ondas, conversamos muito sobre capacitismo e barreiras para as pessoas com deficiência nos episódios 11 e 12.
O não reconhecimento de uma deficiência pela organização, seja por ocultação da pessoa ou pela negligência da equipe de trabalho, pode gerar custos de desempenho e bem-estar, pois isso pode impossibilitar ao indivíduo a elegibilidade para proteções relacionadas às deficiências e garantias de adaptações para desempenhar as tarefas no trabalho. Se não há adaptações no trabalho para a pessoa com deficiência, o servidor não é valorizado em seu potencial. E todos perdem, a equipe de trabalho, a organização, o servidor.
No Brasil, temos leis e políticas que garantem o ingresso de pessoas com deficiência no serviço público, como as políticas de cotas em concursos públicos e a previsão de adaptações. Mas, na prática, ainda avançamos pouco quando falamos de inclusão no dia a dia de trabalho e de permanência com qualidade.
Tem uma servidora que ingressou no último concurso público do INSS. Ela ingressou pelas cotas e ela é uma mulher autista. E durante o treinamento ela teve muita dificuldade. O barulho, a empolgação das pessoas deixava ela transtornada. E aí ela começou a utilizar um abafador de ruído para amenizar um pouco o barulho e ela conseguir participar das atividades coletivas. Só que o educador ele não sabia que, né, ela é como uma deficiência invisível, ele não entendeu que ela tinha autismo. Então, ele chamou a atenção dela, dizendo que ela não poderia ficar ali no meio da aula com um fone de ouvido e que ela estava participando muito pouco. Ela ficou muito chateada com isso.
Elisa conta que sua equipe mediou a situação, conversou com o educador e orientou ajustes simples, como o uso do abafador de ruídos, maior supervisão e acesso a um espaço mais tranquilo.
Mas, depois de alguns meses, a equipe voltou na agência onde ela trabalhava e a gente descobriu que ela era a rainha do bônus. E ela era a servidora mais produtiva, que estava recebendo mais bônus, porque o hiperfoco dela ajudava a analisar bem os benefícios com qualidade e com boa produtividade.
Pessoal, percebam que adaptações simples foram suficientes para que ela se desenvolvesse super bem no trabalho. Mas, infelizmente, sabemos que nem todas as histórias têm um final feliz.
Antes de eu chegar no meu órgão atual, eu fui empregada pública municipal. Concorri como pessoa com deficiência, fiz a perícia, tudo dentro da legalidade. Quando eu tomei posse, eu fui descobrir que o local de trabalho que eles esperavam para encher era um call center, um telemarketing. E desde o início do processo seletivo, eles sabiam da minha deficiência, mas eles me colocaram ali para atender ao telefone, coisa que eu não conseguiria dar conta. Era justamente a minha barreira. O que eu ouvi da minha chefia foi que eu precisava me esforçar ou pedir apoio ao colega de lado, porque não seria possível o ajuste no local de trabalho ou nas atribuições. Aquilo ali me doeu muito.
O relato de Clarissa mostra o despreparo de muitas instituições e lideranças para transformar o direito formal em inclusão real.
As barreiras parecem pequenas, mas quando elas são cumulativas, elas cansam. E em muitos momentos colocam as pessoas com deficiência diante de uma escolha que eu sempre digo que é difícil, que é você expor, brigar, pedir, reclamar ou você se silenciar.
Então, se a organização não adapta o trabalho às necessidades do servidor, pode aumentar a exaustão emocional e sobrecarregar o funcionamento cognitivo dos indivíduos, que indiretamente podem contribuir para a diminuição do engajamento e provocar atitudes negativas no trabalho. Outras consequências podem ser a diminuição da autoestima e a diminuição do sentimento de pertencimento, com menor satisfação no trabalho e comprometimento da equipe. Isso pode impactar na inadaptação em quaisquer setores, absenteísmo, afastamentos longos, gerando impactos financeiros às organizações e no atendimento às demandas do seu público-alvo. Além disso, as pessoas com deficiência não identificadas são desacreditadas em suas limitações, o que gera desmotivação no trabalho, baixo desempenho e isolamento social.
Eu não vou negar que ainda existe sim um cansaço, principalmente nas situações que nós, pessoas com deficiência, deficiências ocultas, no meu caso, sobre a sua oralidade, às vezes as pessoas falam, será que é pessoa com deficiência mesmo? Ela fala tão bem, nem parece, enfim. Esses questionamentos te cansam, sabe? Porque você tem que estar provando quem você é o tempo todo, isso desgasta. E eu só quero ser a Clarissa e pronto, somente eu.
Mas como romper barreiras, criar ambientes realmente inclusivos e inovadores e fortalecer o trabalho de pessoas com deficiências ocultas ou invisíveis? Existe um caminho para isso?
Porque para efetivamente incluir, é necessário que os órgãos busquem criar ambientes de trabalho e processos acessíveis para todos, e não esperar que as pessoas se adaptem ao trabalho. É uma outra lógica. É necessário reduzir as desvantagens e maximizar suas potencialidades.
E essa lógica muda tudo, pessoal. A inovação do serviço público começa pelas pessoas, quando o ambiente se adapta às diferentes formas de trabalhar e de existir. A adoção de intérprete de Libras, legendas e a prática de audiodescrição, por exemplo, fazem toda a diferença. Mas também a escutativa, o uso de linguagem simples, passar demandas bem definidas e organizar o trabalho com base na previsibilidade e na flexibilidade deixam de ser ações isoladas e passam a ser escolhas institucionais de inclusão e bem-estar profissional. Mais intervalos de descanso, horários flexíveis, cadeiras ergonômicas, uso de agendas e quadros de organização. São mudanças simples e que beneficiam qualquer pessoa, né? E tudo isso passa, necessariamente, pela promoção do letramento e da educação anticapacitista.
Eu não preciso de privilégios, que quando eu solicito algo é apenas condições adequadas de trabalho, para que eu execute com dignidade o meu trabalho. Mas para isso funcionar de verdade, é fundamental que a pessoa com deficiência participe do próprio processo de inclusão, que seja ouvida, que suas sugestões sobre como trabalhar melhor sejam acolhidas e que suas potencialidades sejam valorizadas. Inclusão não é decidir pela pessoa, é construir com ela. E eu sempre deixo esse convite para todos, sempre que eu falo sobre isso. Tenham pessoas com deficiência nas suas equipes. Permitam-se. A experiência transforma o jeito de trabalhar e transforma também o jeito de olhar para o outro.
Quando eu estava preparando esse podcast, coincidentemente, eu estava lendo O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E ela cita a fala de uma mulher autista que diz o seguinte: não há dúvida de que o autismo complica minha vida, mas também a torna mais bonita. Quando tudo é mais intenso, o cotidiano, o prosaico, o típico, o normal. Tudo isso adquire relevância. Então, como negar que visões como essa não podem inovar, trazer inovações, trazer contribuições para o ambiente de trabalho?
Para mim, os comportamentos ligados ao TEA são aqueles que realmente se apresentam como um transtorno na minha vida. Então, as outras características que você pode dizer, como apego a procedimentos ou foco em detalhes, eu sempre coloquei na caixinha de habilidades, de coisas boas. Por isso, eu nem considero isso como uma habilidade do TEA. Eu acredito que é uma coisa boa minha mesmo. Independente do TEA, eu acredito que se sentir acolhido e pertencente é muito importante para o bem-estar no trabalho. Então, uma pessoa se sentir à vontade para ser ela mesma e ser reconhecida por isso como uma contribuição para o trabalho é o primeiro passo para um ambiente profissional saudável e esse ambiente que possa proporcionar bons resultados para todo mundo.
Eu sempre digo que quando a gente melhora o ambiente para uma pessoa com deficiência, a gente melhora também a prestação de serviço público, pois a acessibilidade é para todos. E é bom lembrar, eu gosto sempre de destacar, qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Estamos sempre falando de acessibilidade, é um direito e um dever, porque pensamos em todas as pessoas.
Estamos falando sobre valorizar a diversidade e garantir a dignidade através de ações e práticas inclusivas. E a gente, que surfa as ondas da inovação, já sabe que diversidade e inclusão trazem melhores resultados para todo mundo. Clarissa, Rafael e Elisa, muito obrigada por compartilharem vivências e conhecimentos que nos ajudam a compreender realidades nem sempre visíveis e reconhecidas. E obrigada também a você que nos acompanha. Queremos saber, você convive com alguma deficiência invisível ou trabalha com colegas que tenham essa experiência? Responda a nossa enquete no Spotify e deixe seu comentário. Se quiser compartilhar experiências de trabalho com nossa equipe, escreva para a gente pelo e-mail ondasdeinovação, sem cedilha e sem o tio, @gestão.gov.br. Se esse episódio te provocou, compartilhe. Quanto mais pessoas entram nessa conversa, mais forte fica a onda da inovação no serviço público. Até a próxima!
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, Laboratório de Inovação em Governo, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.